A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Radiofobia apresenta Acepipes e Virenites.
Começando mais um episódio do seu Acepipes e Virenites. Eu sou Léo Lopes, estamos aqui na Radiofobia Podcast Network, dessa vez recebendo um convidado que vai falar com propriedade. Foi um dos primeiros caras com quem eu compartilhei esse projeto que tá aí na gaveta, tava, né, na gaveta aí há quase 5 anos já. Eu, quando tive essa ideia, fui lá, compartilhei com um monte de gente, falei, quer saber, vou pegar logo esse nome aí nas redes sociais, antes que alguém tenha essa mesma ideia, porque hoje em dia, né, todo mundo tem ideias parecidas, mas a ideia, na verdade, é de quem foi lá e registrou primeiro, né? E eu compartilhei com ele, ele já esteve lá no meu podcast Radiofobia, com o seu Cachaça, Prosa e Viola, que é um podcast que eu gosto demais de ouvir. Estou órfão do Cachaça, Prosa e Viola nos meus domingos de manhã. Meu querido Luiz Borges, diretamente de Brasília. Vamos falar de cachaça, é claro. Não podia ser outro Beer Night, né, Luizão?
Com certeza. Grande Léo Lopes, que saudade que eu tava disso aqui, cara. Quando o bichinho do podcast pica a gente, por mais que a gente fique longe, a gente sente uma falta danada.
O podcast é uma grande cachaça, né, bicho?
Com certeza.
É uma cachaça que não vicia. Bom, vicia tanto quanto, talvez, só não faz mal pro fígado.
É, mas se apreciar com moderação, cara, dá pra levar uma vida longa.
Dá pra levar.
Degustando várias cachaças.
E vários podcasts também. Tô eu aqui há quase 15 anos pra contar a história e sempre que eu posso com a minha cachaçinha, que eu sou apreciador, como todo cara na minha faixa etária, aí, com quase 50 anos, criado no interior, né? A gente é de uma coisa que hoje em dia, obviamente, já nem pode mais, é outra época, outra criação e tudo, mas por influência dos pais, dos avós, no interior, a gente começa a bebericar as coisas ainda cedo, né? Então, eu sou aqui de uma terra do interior de São Paulo, onde tem muito alambique, muita cachaçinha artesanal e tudo, né? Então, eu, né, ainda jovem, vou falar nos meus 18 anos, vai, para não ser preso, né? Hoje em dia eu não vou ser preso com 50. Mas a gente aprende a apreciar a cachaçinha logo cedo. Como é que é a tua relação, hein, ô Luiz, com a cachaça, a ponto de você ter um podcast que tem cachaça não só no nome, mas no DNA, né? Porque se tem 3 coisas que combinam ali, é cachaça, prosa e viola, né?
Com certeza, meu amigo. Isso aí tá realmente no meu DNA, como você falou, porque a minha história com a cachaça e com a viola, ela vem desde a infância. Não que eu beba desde a infância,
claro,
mas no contato com a família.
Uhum.
Né? Meu avô, eu tenho uma família por parte de pai nordestina, uhum, e por parte de mãe mineira. Aqui em Brasília tem muito isso, né? Como na década de 60, da inauguração da cidade, vieram muitos nordestinos, mineiros, paulistas, cariocas. Então aqui tem essa miscigenação de estados. E eu sou uma mistura de mineiro com piauiense.
Certo.
Só que a minha mãe, ela veio com a família toda. Então veio meus avós, meus tios, minha mãe. Então a parte de Minas acabou falando um pouquinho mais alto, assim.
Entendi.
Comigo. E meu avô, como bom mineiro que era, morava na roça, né? Ele veio para a cidade, criou os filhos e depois que os filhos casaram, ele voltou para a roça, mas aqui no Goiás mesmo.
Entendi.
E ele sempre gostou de cachaça. E eu me recordo, assim, desde pequeno, de eu ir para a fazenda dele, ele pegar aquela de alambique, aquela branquinha de alambique, antes do almoço, colocar um copinho assim, aquele copinho mesmo de shot.
Sim.
E dar um shot e que ele chamava de abrideira. Vou tomar uma abrideira.
Abrideira, aqui, né? Aquela para abrir o apetite, né?
É, exatamente. Então, todo dia. E aí eu ficava olhando e tal. Quando eu ficando adolescente, ele falou, você não mexe aqui não. Quando você fizer 18 anos, nós vamos sentar aqui, vamos tomar uma junto.
Olha aí.
E, cara, foi a maior satisfação da minha vida quando eu fiz 18 anos. Que eu legal. Fui lá na fazenda e ele... Aí ele chamou, quase que um ritual, sabe? Um ritual de iniciação.
Uhum.
Aí colocou a dose dele, colocou a minha, a gente brindou, eu tomei, dei aquela...
Ah, sim, não, assim. A primeira vez, né? É. Dependendo então... ali do alambique, dá aquela... Desce aqui, aquela que matou o guarda, né?
É, e o cabra também não tem a noção, né? Igual o cara quando vai fumar a primeira vez, que vai tragar, engasga, tudo, enfim... Cara, e ele sempre me ensinou essa questão, né? De sempre beber com moderação e apreciando o sabor da bebida. Não só beber por beber. É claro que a gente bebe, dá aquele barato, aquela sensação de relaxamento e tudo. Mas eu sempre gostei de apreciar com parcimônia a cachaça. E quando veio a história do podcast, cara, eu já ouvinte de podcast há muitos anos, inclusive do Radiofobia.
Ah, valeu.
E aí, veio a ideia, o que eu vou falar num podcast? Tive aquela vontade de gravar e tudo, falei, cara, já sei, vou falar sobre viola caipira e cachaça e vou juntar tudo num pacote só, e deu no que deu. E aí comecei a ter um contato mais aprofundado com o mundo cachaceiro, né? Entrevistando os produtores, entrevistando os bebedores, os colecionadores, então fui conhecendo um pouco mais desse universo da cachaça.
Eu, quando conheci o Cachaça, Prosa e Viola, foi, acho que no meio da pandemia, né? Eu tava sozinho, muito bem sozinho aqui em casa, com os filhos e tal, e tava numa pegada de... Enfim, a gente tava trancado em casa, né? E Sim. aí eu lembro que todo domingo de manhã pingava lá um episódiozinho novo. Eu gostava porque era meu dia de folga, geralmente, e eu tava aqui praticamente todo dia sem sair de casa, então... Domingo de manhã era um dia que eu descansava até um pouquinho mais tarde, acordava ali umas 10 horas, 10 e meia e tal, e ia fazer um exercício, né? Eu tinha aqui em casa um negócio para fazer, uma bicicleta, um negócio assim. E aí eu ia ouvindo o CPV, né? Então eu ficava lá ouvindo as histórias, gostava muito de quando você trazia os causos também, entrevista com a galera da cachaça. Foi através de você lá que eu conheci o Marcel Hattes, né? Lá do Eu Amo Cachaça, que... Inclusive, você me mandou de presente uma cachaça que tá fazendo uma falta danada, que é aquela Sanhaçu da garrafinha quadrada. Aquela, nossa senhora.
A assinatura, o blend dela, cara, a assinatura é do professor Jairo Martins.
Professor Jairo, grande professor Jairo também.
Ele tem um podcast hoje também, que começou logo depois do Cachaça, Prosa e Viola, que é o Canal da Cachaça.
Eu assino também, eu não tenho escutado muito, mas eu assino, é um senhor baixinho, né, um velhinho, né?
Isso, é pernambucano.
Ele manja muito, ele que assina aquele blend da Sanhaçu.
Sim, aquele blend lá foi ele, porque ele gosta muito da Amburana, né,
que Amburana. É a cerejeira. Foi a primeira vez que eu tomei, eu acho, uma cachaça de Amburana. Boa aí, desse jeito, né?
Sim, sim. E aquela cachaça Sanhaçu, aquela que eu te mandei, ela é lá de Pernambuco.
Cara, muito então, gostosa. Ele, não, ela veio com um kit, tinha uma como é que chama? Um copinho, né? Tipo um...
Uma taça.
Uma tacinha, isso, uma tacinha. É, taça ISO?
É.
Tacinha de fazer degustação. Mesmo, degustação e isso, tal, né?
É a mesma que usa para vinho, só que ela é num tamanho proporcional à dose da cachaça.
A dose da cachaça, ela tem... A Sanhaçu tem o Sanhaçu é o nome do passarinho, né?
Sim,
então
sim,
tem lá o
passarinho da cabeça azul.
Ele é o símbolo, né, da cachaçaria, tem ele na tacinha, bonitinho. Tá aqui ainda. Eu não tive coragem de jogar aquela garrafa fora. Tá aqui no meu bar ainda, apesar de vazia, né? E você também me mandou, foi através de você que eu conheci uma marca de cachaça brasileira também que eu não conhecia, que é a Orizona.
Sim,
uma cachaça excelente também, que essa eu tenho ainda aqui, acho que eu tenho mais de meia garrafa ainda, e ela é envelhecida, acho que é uma das poucas,
no Carvalho,
né?
É, ela é quase um whisky, assim, acho que a que eu te mandei foi a Gold Black, não
é
foi?
É a mais top que você me mandou também de presente, você me mimando como sempre. Só manda coisa boa pra mim. Obrigado, viu?
Não, a gente tem que mandar o melhor, né, cara?
Essa Orizona, inclusive, como eu conheci, entrei no mundo do charuto um pouco depois, quando eu fui fazer as primeiras tentativas de harmonização de charuto com cachaça, essa cachaça da Orizona, ela, como você falou, ela é praticamente um whisky mesmo, né? Então, sim, nossa, pra harmonizar com um charutinho assim, puta, é matador, delicioso, cara.
É, ela é fantástica, ela é sensacional. E ainda mais, e assim, o pessoal tem muito isso, ah, toma cachaça pura. Não, você pode tomar ela com gelo, igual uísque mesmo. Uhum. Você coloca uma pedrinha de gelo ali, ou uma ou duas pedrinhas de gelo, e vai degustando ela com gelo, e o sabor vai, você vê que as notas vão mudando conforme ela vai esquentando.
Sim, sim. É. Eu lembro que uma vez eu aprendi, não sei onde foi que eu aprendi, mas eu nunca esqueci dessa imagem, assim, né? Que uma bebida com alto teor alcoólico, como um uísque, que geralmente tem aí 40, 43%, a cachaça também está mais ou menos dentro desse grau aí, quando ele é maturado, quando ele é envelhecido e tal, ainda mais os escoceses têm single malt também e tudo, quando você vai tomar, você tomar ele, e na cachaça envelhecida isso funciona também, né? Você vai tomar, você toma um pouquinho dela pura, para dar um tapa nas papilas ali e sentir isso, um pouco do aroma, mas o teor alcoólico sendo muito alto, você não vai sentir todos os sabores que ela tem a oferecer. Então, quando você mistura um pouquinho de água, seja gelada e se for água natural, a água na bebida com um teor alcoólico alto, ela tem o mesmo efeito que a chuva quando cai na terra ou na grama, assim, sabe, que sobe aqueles aromas, sim, de terra, de grama.
Aquele terroir, aquele...
Isso, e muda o que você sente, né? Então, sim, quando a gente... Eu tô fazendo agora, como eu falei, o curso de sommelier de charuto pela CSA, que é a Cigar Sommelier Academy, e a gente começa a aprender, puxar pela memória das referências olfativas de sabor e gosto que a gente tem, né? Não adianta ter uma roda escrita isso aqui, tem sabor de barro. Você nunca comeu barro, porra. Então, exatamente. Entendeu? É um gosto, mas aquele cheiro de terra molhada, que é o que lembra mais próximo essa coisa dentro do barro, cheiro de lama, né? De quando você já passou perto, quando quem já foi num lago ou num riacho assim, aquela margenzinha geralmente tem esse cheiro
bem característico.
De característico, sim, né? E tal. Então, na cachaça você também conseguir soltar. Soltar não, ter essas impressões, né? Eu acho bem legal. Eu sou adepto de ter a cachaçinha como o meu Beery Night. Então, ela pra mim funciona sozinha, geralmente. Tem dias aqui que eu falo, hoje eu vou tomar só uma cachaçinha, antes do almoço, aquela coisinha e tal, não vou tomar mais nada. E tem dias que eu tenho esse hábito aí parecido com o do seu avô, cara, que eu vou, a primeira coisinha, eu chego num lugar, tem uma branquinha aí, tem aquela que matou o guarda, pergunta, aí tem, qual que você quer? Aí tem a envelhecida, tem tal, aí queria trazer de você algo que eu aprendi lá no CPV, que toda cachaça, por mais que ela seja envelhecida, ela começa branquinha, né?
Sim. Toda bebida destilada, na verdade, até o próprio uísque. Só que a diferença do uísque para cachaça é que a cachaça você consegue tomar ela branca.
Uhum.
O uísque, não. Eu lembro que... Eu não sei se é o Jack Daniels... Ou se é o Red Label, alguma coisa assim, que tem uma versão dele branco. Entendeu? Mas eu nunca experimentei. Ouvi falar. Mas o pessoal fala que geralmente não é muito legal, assim, você tomar ele puro. A cachaça não, a cachaça você já pode tomar ela pura. Então, a origem de toda a cachaça amarelinha, que a gente fala, é a branca.
Certo. Então, assim,
quando sai na bica lá, a pinga mesmo, lá no pingador, vem destilando, ela tá branca. E aí ela fica descansando num tonel de inox, tem produtor que deixa 3 meses, tem produtor que deixa 6 meses, e aí envasa, pode envasar ela branca, ou então depois desses 3 meses ele já transfere para uma madeira.
Certo. E aí que vem a umburana, ou então o carvalho, isso, e outras madeiras que são usadas no envelhecimento, né?
Exatamente. A diferença da cachaça para os uísques também é essa, porque o uísque geralmente ele é envelhecido em barril de carvalho.
Sim.
Né? Uhum. A cachaça tem as cachaças no carvalho, que são saborosíssimas. Essa Orizona mesmo que eu te mandei, ela é uma que é envelhecida no carvalho. Mas temos também a amburana, que é a cerejeira,
Certo.
E eu gosto muito da Amburana, cara, porque...
Amburana é cerejeira? Eu não sabia, não.
É cerejeira. E olha só, eu fui numa... logo no começo do CPV, eu fui numa degustação, num workshop de degustação com o Marcel Hatz.
Sim.
E aí, ele colocou algumas madeiras diferentes pra gente ir tomando e anotando as sensações que a gente tinha, né? Olfativa, palativa e tal. E aí, quando eu tomei a de Amburana... quando eu cheirei a de Amburana, me veio uma lembrança, aí ele falou, não falem nada, só anotem.
Certo.
Aí eu anotei. Aí ele depois saiu perguntando para cada um, você sentiu o quê?
Aquela análise sensorial, né?
Isso, exatamente.
Uh-huh.
Aí eu falei, Marcel, parece estranho, mas eu senti um cheiro que eu sentia quando eu ia para a fazenda da minha avó no quarto. Aí ele falou, cara, por acaso o guarda-roupa ou a cama era de cerejeira? Eu falei, era. Ele falou, então é por isso, a Amburana é a cerejeira. Então toda casa velha, antiga, casa de vó geralmente, tem um móvel de cerejeira. Então é esse cheiro que você sente. Ou seja, é isso que a gente fala, que não tem como eu sentir uma sensação ou sentir aquele gosto que você falou da terra se você nunca comeu terra.
Exato.
Então assim, ele puxa realmente pela memória.
É.
Então tem a Amburana, que é a cerejeira, e aí eu decidi, e eu já apaixonei na Amburana por isso.
E ela é gostosa, né? Porque ela deixa um aroma herbáceo, né? Uma coisa assim, floral, né? E realmente tem essa lembrança. Agora, sabendo que é cerejeira, quando eu for tomar de novo, já vou ter essa memória da cerejeira, eu vou lembrar.
Sim.
Porque eu também tenho referência de ter esses móveis que têm esse cheiro característico, né? Então, é muito interessante ver como que a cachaça consegue extrair, digamos assim, essas características, né, das madeiras. Existe, inclusive, cachaça que é em tonel de carvalho, que é ex-whisky, né? O tonel de carvalho que foi usado ou para bourbon ou para whisky e tal. Inclusive que são importados, né, dos Estados Unidos, de outros lugares assim, esses tonéis que já foram usados para envelhecer o uísque, e as cachaçarias utilizam esse tonel ex-uísque para poder envelhecer também, né?
Tem também. Nunca mais vi, mas tinha a Santo Graal, ela era envelhecida em tonéis de carvalho francês.
Nossa.
Que eram usados anteriormente para armazenar vinho.
Aquela ex-Jerez, talvez, né? Tem uns que são ex-Jerez também. Eu já vi tonel que já foi utilizado para envelhecer Jerez. E não, é uma coisa louca, né? Esse mundo dos destilados, assim.
É fantástico.
Muito gostoso.
E aí também tem a variação. Aí você, além da variação das madeiras, você também tem a variação da tosta do barril. Porque é igual o café, né? Você pode torrar ele mais ou torrar menos. Aí o barril, você faz uma tosta, que é, você pega um maçarico e por dentro dele você vai maçaricando ele.
Entendi.
Então, se você vê uma cachaça, por exemplo, no carvalho, com a tonalidade mais escura, um avermelhado mais escuro, é porque provavelmente ou é um barril novo, ou a tosta dele é uma tosta mais forte.
Entendi.
E aí ele vai ter mais umas notas mais atenuadas, entendeu? Atenuadas não, mais acentuadas.
Mais acentuadas, né?
Isso, mais acentuadas.
Eu lembro que, eu não vou saber aqui de cor os números, mas tem um podcast que foi descontinuado, que eu gravei uns anos atrás, chamado O Mundo do Charuto, com o César Adames, que é um cara que é também bastante conhecedor aí desse mundo dos destilados e tal. E nesse episódio específico, que era a harmonização de charuto com cachaça, ele trouxe uns números aí exorbitantes, assim, a quantidade de produtores de cachaça que tem no Brasil é algo inacreditável, assim, supera a marca aí, dos 10 mil, muito... Eu não vou saber decorar os números agora, mas não são poucos os números, né? E praticamente toda a região do Brasil tem alguma referência de ter um alambique, de ter alguém que produz uma cachaça e tal.
Sim, sim.
Deixa eu te perguntar com uma curiosidade. Nesse mundo tão vasto, onde no Brasil inteiro, né, do Oiapoque até o Chuí, se produz uma bebida, o que que faz as bebidas serem mais conhecidas, digamos, a ponto de virarem sinônimo? Como, por exemplo, as de Minas, né, que você tem lá a Espírito de Minas, tem a Seleta, tem a sei lá, tem várias que eu tava com o nome aqui na cabeça agora e sumiu.
É, não, em Minas são muitas, muitas cachaças, tem muitos rótulos. Eu acho que foi muita tradição, né? E assim, não tem outro segredo, é o marketing.
É o marketing, né?
Uhum. É. Então, eles trabalharam muito bem essa questão da cachaça mineira, né? Eles, sim, souberam difundir e eles se organizaram enquanto produtores. Tem, uhum, essa diferença, tem essa grande diferença em relação aos outros estados.
Certo.
Enquanto outros estados, você tem uns produtores ali um tanto quanto isolados, em Minas... Tem essa questão, até do leite também, né? Tem essa questão do cooperativismo muito forte.
Perfeito.
Então, assim, eles se juntaram e difundiram o nome, fizeram um trabalho mesmo, assim, de divulgação da cachaça pelo Brasil. Por isso que hoje elas são as mais famosas, tá? Até um tempo atrás, eu, como neto de mineiro, como filho de mineiro, eu defendia as cachaças de Minas.
Uhum.
Até que eu comecei a conhecer outras cachaças tão boas quanto.
Sim, sim. Cachaças do Nordeste são excelentes. Aí, né, do Centro-Oeste, aí do Goiás também, cachaças ótimas. E aí, aqui dentro da pegada do Acepips, eu queria te perguntar, você, quando vai num boteco, quando senta para aquele momento de relaxamento ali, com seus amigos, com a família e tal... No boteco, você que tem uma coleção aí grande de cachaça em casa, você é o cara que paga para tomar cachaça no boteco também?
Cara, eu pago e às vezes eu pago até para provocar os donos do boteco.
Ah, que legal.
Porque geralmente, por incrível que pareça, cara, os botecos brasileiros não valorizam o destilado brasileiro, que é a cachaça.
Certo.
Então você vai lá, você tem drink com gin, você tem drink com vodka, você tem drink com uísque, com várias outras bebidas, e a cachaça é aquelas cachaças que a gente já conhece, aquelas mais tradicionais que você acha em qualquer mercado, né?
Uhum.
Que são as industrializadas, ou seja, nem são as de alambique. Então um boteco ou outro... que você acha assim, não, aquele boteco ali tem uma cachaçinha boa, honesta, assim, que dá pra você... E não tô nem falando de cachaça cara,
sim,
falando de uma cachaça honesta, entendeu? Então é um trabalho que a gente... Que eu procuro fazer meio que informalmente, algumas pessoas fazem com mais afinco, que é de conscientizar, às vezes, bares e restaurantes para falar, cara, traz uma cachaça de qualidade, coloca aqui, entendeu? Para divulgar a bebida nacional.
Isso, né? Isso me lembra muito o já saudoso, infelizmente, né? Já saudoso Mestre Derivan, que foi um dos grandes nomes da coquetelaria, se não o maior nome da coquetelaria brasileira, infelizmente falecido, né? Esse ano a gente perdeu aí o Mestre Derivan. E ele iria agora estar bastante feliz, acredito que onde quer que ele esteja feliz, porque ele era um dos grandes defensores da cachaça brasileira e ele lutava para que o rabo de galo, que é o Negroni brasileiro, né? Ele brincava, né? Que é uma bebida feita à base de sinar, cachaça e o terceiro era o quê?
Vermute
tinto, né? Tipo um cinzano. Isso. Da vida. Uhum. E que é o Negroni brasileiro, né? E esse ano, agora, recentemente, depois de muito tempo, ele infelizmente não conseguiu ver isso acontecer, mas o rabo de galo foi... reconhecido e entrou para o cardápio da IBA, né, que é a International Bartender Association, né?
Sim.
E agora o rabo de galo feito com cachaça, que cachaça, diga-se de passagem, é copyright do Brasil, né? Só, sim, pode utilizar cachaça quando a pinga é feita no território brasileiro, tem toda uma regulamentação, né, Luiz, para fazer, sim, e para poder chamar de cachaça, mas agora o rabo de galo, que é um drink que leva cachaça na sua receita, foi incorporado no catálogo da International Bartender Association. Então agora qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, qualquer bartender, pode fazer a versão original, digamos, a versão... internacional do rabo de galo, usando cachaça brasileira, e também pode fazer as suas releituras, que o gostoso da legal da mixologia é isso, né? É muito legal. Exatamente. Ver isso. Você ficou sabendo disso aí também, né?
Fiquei sabendo, fiquei muito feliz, porque o Mestre Derivan, ele sempre foi realmente um defensor, e famoso pela caipirinha, inclusive,
sim,
né? Caipirinha, os drinks à base de cachaça ali, caipirinha, o rabo de galo, e fantástico isso aí, cara. Mas assim, eu peço, eu gosto de sair para tomar umas com os amigos e tal, porque a cachaça também é isso, né? Além das outras bebidas, aquela questão de você sentar uma mesa, um bom bate-papo, um bom tira-gosto ali e tal, você bebericando devagarzinho, trocando ideia. Acho que isso é muito interessante, cara.
Eu gosto. Todo lugar que eu vou pela primeira vez, eu geralmente peço uma cachaça. Não na primeira vez que eu digo, a primeira vez que eu vou num bar especificamente. Mas, por exemplo, recentemente eu estive em Curitiba para gravar lá um curso novo que vai entrar aí ano que vem. E eu, da outra vez que eu estive, em 2015, em Curitiba, na época no lançamento do meu livro, eu não fui num botequinho, né? Então, dessa vez, os caras me levaram lá num boteco, dois botecos famosos de Curitiba e tal, para comer carne de onça, para comer, enfim, a sambiquira e tal, que é o curanchim curitibano, né? Eu não conhecia. E aí eu cheguei lá e aí falei, pô, tem a cachaçinha daqui, mas tem que ser do estado, né? Não, tem aqui, não sei o que e tal. Tinha um desses bares, tinha mais de 20 cachaças diferentes do estado do Paraná. E ali eu fiz o sacrifício de experimentar umas duas ali e tal, pra dar aquela quebrada, depois pedi um chopinho na sequência. A cachaçinha é um Beer Night que me agrada muito também. Queria que você recomendasse aqui, tá? Antes de fazer a nossa harmonização, eu queria que você... Bom, já que você é um conhecedor aí, né, de cachaça, acima da média, a ponto de ter o seu podcast, uma amizade grande aí com a galera da cachaça, o Marcel, inclusive, não sei se ele vai ouvir ou não esse episódio, mas já deixo aqui um abraço pro Marcel Hatz, que tem lá a loja Eu Amo Cachaça, né? Distribui aí pro Brasil. Não é jabá isso, tá? Mas eu já vou fazer a divulgação aqui, porque... toda iniciativa, toda empresa que trabalha para perpetuar a cachaça, que é um patrimônio nacional, né? Merece a nossa reverência, inclusive a facilidade de lá você poder encontrar coisas do Brasil inteiro, e ele entrega também, tem lá um frete bacaninha, diferenciado e tal. Não é jabá, mas eu vou deixar aqui feito como se fosse jabá mesmo. Eu queria que você recomendasse pelo menos umas três, pode ser mais até, umas cinco, vai. Cachacinhas aí que você fala, ó, essa daqui, pra quem gosta da cachacinha como Beer Night, eu acho que não pode morrer sem experimentar essa daqui, que eu gosto muito.
Cara, então vamos lá. Missão difícil.
Eu sei que só cinco no universo, eu sei que é difícil, mas vamos tentar.
Então... Bom, eu vou recomendar uma que eu gosto muito. Vou começar assim, a branca.
Tá.
A minha branca favorita é a Thier.
Thier.
Cachaça Thier. É lá de Aiuruoca, Minas Gerais.
Thier, que é outro passarinho também, né?
Outro passarinho, da cabeça vermelha. Uhum. Eles, a Sanha, e são amigos. Inclusive, eu nem sei se saiu, não é? Porque saía aí um collab de uma cachaça... da Thier com a Sanhaçu. Os dois passarinhos iam se cruzar aí.
Imagina.
Ia sair alguma coisa aí. Depois eu vou pescar essas novidades.
Boa,
aí,
legal. Pra você.
Mas a minha branca favorita é a Thier.
Certo.
Depois que eu experimentei ela, cara, é um buquê fenomenal, assim, que ela... Quando você dá aquele primeiro golinho pra atiçar as papilas gustativas, e depois o retrogosto dela, cara, vem abre um buquê, assim, de sensações... bem bacana.
Que legal.
Entendeu? Então, a branca Thier...
Eu já vou anotar aqui, porque, né, eu preciso correr atrás depois.
Sim. Vamos lá, uma no Carvalho. A que eu mais gosto no Carvalho é aquela que eu te mandei.
A Arizona.
Perfeito. A Gold Black.
Gold Black. Essa eu tenho, não preciso correr atrás.
Essa daí, ela é fantástica e ela lembra muito uísque.
Sim.
Dá pra você tomar com gelinho, degustar com charuto, pra quem gosta de fumar um charuto. O pessoal recomenda muito. E eles têm feito um trabalho excelente lá com a Cachaça Arizona. É o nome da cidade Arizona, aqui no Goiás.
Fica perfeito, aqui no Goiás. Perfeito.
Beleza, vamos lá. Amburana vai ser a Sanhaçu.
A Sanhaçu. A
assinatura do professor Jairo Martins.
Aquela é matadora. Eu preciso de uma garrafa nova, urgente. Vou entrar lá na Eu Amo Cachaça lá do Marcel pra ver se tem lá pra comprar uma.
Eles podiam fazer igual Coca Retornável, né, velho? Você manda o vasilhame e eles devolvem
ela. Porque a garrafa é uma obra de arte, ela é meio quadradinha assim e tal. Podia fazer isso, ó, eu te devolvo a garrafa, você dá um desconto pra mim na próxima...
É verdade, a minha tá aqui também. Eu tenho uma igual aquela lá, ela tá na estante ali, as garrafas vazias. fica ali no fundo.
Aquela
ali.
Lá não tive coragem de jogar fora, não. Tá embelezando o meu bar ali.
Sim. Beleza, foram três.
Beleza, aí, mais duas, vamos lá.
No bálsamo, eu ia indicar uma no bálsamo.
O que, que é no bálsamo? Isso eu não conheço. O
bálsamo é uma madeira.
Também é uma madeira, né?
Também é uma madeira. Só que ela não, a gente não chama, não fala que ela é envelhecida no bálsamo. Porque o bálsamo ele é uma madeira que passa tanta característica para a cachaça, que se passar de 6 meses, ela já fica muito amargosa.
Ah, então, entendi. Assim,
e os bálsamos de Salinas são os mais famosos.
Ah, Salinas, que é de Minas, né?
É, Minas Gerais.
Perfeito.
E ela é tanto é que ela fica uma cor esverdeada, assim, um amarelo esverdeado, a cor da cachaça.
Acho que eu nunca tomei.
As notas herbais, assim, você sente muito notas de erva doce, capim cidreira.
Olha, que gostoso.
Quando você vai sentindo o cheiro dela, assim, e ela tem um sabor marcante. Tem gente que ama, tem gente que não se dá muito bem. Eu, particularmente, gosto muito.
Ah, eu vou querer experimentar isso daí.
Mas eu não vou indicar uma de Minas, eu vou indicar uma do Rio Grande do Sul.
Boa!
Que é a Weber House, só que lá no sul, o bálsamo é conhecido como cabreúva.
Cabreúva, pau de cabreúva, já ouvi falar muito. Isso,
é o bálsamo. Ah. Em Minas chama de bálsamo, lá no sul eles chamam de cabreúva.
Perfeito.
Então tem a cachaça primavera.
Cachaça primavera.
No bálsamo. Maravilha. Essa aí é uma delícia de cachaça e tem uma história muito interessante dela. Eu conto, o Evandro, que é o proprietário da Weber House, conta a história dessa cachaça, que é da família dele. Quando veio do sul, eles fabricavam o Schnapps, aquele destilado lá à base de batata, só que eles viram que aqui era mais propício a cana-de-açúcar.
Entendi. Ele conta lá no seu podcast, tem um papo com ele?
Tem um papo com ele lá.
Ah, então eu vou deixar o link aqui na postagem do episódio, né? Porque já que o CPV tá voltando aí em breve, que eu já tô feliz, que eu fiquei sabendo em primeira mão aí, que eu não vou deixar de ser órfão do CPV, meu querido podcast. Então eu vou deixar um link aqui na postagem do episódio para quem quiser ir lá ouvir, mas conta aí a história também, o resuminho.
Então, aí eles vieram do sul, da Alemanha, e ficaram ali no sul, naquela época que estavam incentivando ali a colonização ali no sul, né? Então eles pegaram um terreno lá e desbravaram o terreno e começaram a produzir Schnapps.
Que legal.
Só que eles viram que a produção de batata...
Schnapps é uma bebida tradicional alemã, é isso?
É um destilado alemão que é feito à base de batata.
De batata, que nem a vodka, né? Mas
isso,
feito com batata. Nem a vodka. Entendi.
Exato. E aí eles mudaram, né, passaram a produzir cachaça. Eles viram que o processo era bem parecido, né, fermentação, destilação. Uhum. Aí trocaram a batata pela cana-de-açúcar e começaram a produzir a cachaça. E a primeira cachaça que eles produziram foi a primavera.
Certo.
Que era já nos barris ou tonéis de cabreúva.
De cabreúva, entendi.
Só que aí eles produziam, não tinha muita legalização e tudo. Quando eles resolveram registrar a marca, eles viram que já tinha a marca registrada Primavera.
Ah, tá.
E aí eles suspenderam a produção, pararam com a produção da Primavera.
Certo.
Muitos anos depois, já com a geração dos filhos, netos, eles resolveram retomar, viram que a marca estava disponível, aí correram lá, registraram a marca e voltaram a produzir ela. Só que eles voltaram a produzir e relançaram ela com a mesma garrafa que era feita naquela época, que era aquela garrafa de cerveja âmbar.
Entendi, sim. Uhum.
Com a tampa. Só que a tampinha, em vez da tampa de metal, eles criaram uma rolha que imita aquela tampa de metal.
Que legal.
E aí tem... eu tenho uma aqui. Essa é fácil de achar no mercado.
Legal.
A gente encontra na atacadista, supermercado, é fácil de encontrar ela.
Perfeito.
Então eu sempre tenho uma garrafa dela aqui.
Ah, eu vou correr atrás também para experimentar, essa eu não conheço.
E a última, cara?
A última.
Eu vou indicar uma que é uma... Para quem gosta de charuto...
Opa, tamo aí.
Essa é muito legal porque ela tem uma... Ela vai te dando várias sensações no decorrer da degustação dela.
Olha aí.
É a Weber House, lá do sul também, a Weber House Sete Madeiras.
Sete Madeiras. Caramba, Imagino,
então, o que são, é um blend de sete madeiras. Então tem carvalho americano, carvalho francês, cabriúva, bálsamo, amendoim, castanheira. Então tem, eu não vou lembrar as sete madeiras de
caramba,
pós, mas são sete barris, uhum, né? Cada uma, ele pega sete barris e vai fazendo o blend. Então ele pega um percentual de uma, de outra, até chegar ali no sabor que ele quer. E aí a forma de você degustar ela é que é interessante. Você pega ela, coloca no congelador.
Certo.
A garrafa mesmo, para ela ficar licorosa.
Certo.
Aí você serve ou numa taça ou num copo de uísque. Numa dose ali sem gelo. Pode servir ela pura, como ela está congelada, né?
Uhum.
E você começa a degustar ela licorosa e deixa ela ali ambientando, né?
Certo.
Pegando o clima do ambiente. Conforme ela vai esquentando, as notas das madeiras vão mudando na sua boca.
Caramba! Que legal, hein? Diferente. É praticamente.
Muito interessante.
Exige praticamente um ritual próprio aí para degustar.
Exatamente.
Cara, que legal. Que legal.
Literalmente uma cachaça, porque você experimenta sete madeiras,
uhum,
e você vai sentindo a diferença conforme ela vai esquentando.
Nossa, eu nunca tinha ouvido falar disso na cachaça e eu vou querer experimentar também. Tá vendo só como é legal a gente trazer quem manja do rolê aqui? Quem não é só bebedor, não. O cara também tá por dentro dos mistérios e segredos da cachaçinha brasileira.
Não é só virar um shot na boca.
Exato. Não é pra ficar louco. Dá pra brincar, dá pra ter várias percepções e tal. Muito legal. E ó, pra encerrar aqui, né, antes da gente fazer a despedida, o jabá e tudo mais, eu quero aquela harmonização. A dica de harmonização. Harmonização de boteco, sempre. Não é harmonização de gravata. Vale qualquer coisa. Quando você senta para tomar uma cachaçinha, que é o seu Beer Night, qual é o acepip que você gosta de acompanhar para dar aquela distraída na boca, aquela mastigadinha junto ali?
Cara, eu gosto muito de uma panceta enrolada.
Nossa Senhora, foi! Ah, e quem não gosta, né?
Que é aquela famosa panceta agora de gravata, né? Porque na verdade é barriga de porco.
Barriga de porco. Mas aquela tipo um rocambole, assim, aquela enrolada.
Exatamente.
Pururucada por fora.
Pururucada. A gente tempera ali a carne, enrola a gordura por fora ali. Aí leva ao forno, deixa ali um tempo no forno, aí seca ela bem. Depois já corta leva pra geladeira, né? Pra ela dar uma endurecidazinha.
Certo.
Aí corta as rodelas, como se fosse um rocambole, e joga no óleo ali. Ou então na própria banha do porco ali.
No tachão
pra dar aquela pururucada. E depois, meu amigo, é só fazer croque-croque.
Nossa Senhora, né? Um limãozinho, né? Espreme um limãozinho.
Sim. O limão faz parte, né? Pra quebrar um pouquinho da gordura.
Parece que você tá sendo... Como é que fala? Tá adivinhando o futuro aí, porque... O nosso próximo episódio vai ser o primeiro acepip. Até agora só falaram de Beer Nights aqui. Então, já teve o Dry Martini, teve o Mojito do Vitor, agora só a cachaça. Próximo episódio vai ser o primeiro acepip, que vai ser meu amigo Fred, o senhor Kala do Nerdcast, que vai falar de torresminho com limão.
Olha
não
aí.
Por acaso, tá vendo só? Então você já aí, trazendo aí a sua pururuca, rocambole de pururuca, já profetizou o próximo episódio o suficiente para deixar a gente aqui com água na boca também e esperar para fazer essa harmonização da cachaça com o torresminho. Meu amigo Luiz Borges, prazer demais receber você aqui. Obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado por ter... continuado aí, acreditando que esse projeto ia sair da gaveta, saiu, estamos aqui agora, e esse momento é todo seu, meu amigo, para passar aí o teu jabá, os teus links, contar para a gente quando é que o CPV volta, não sei se no momento da publicação aqui desse episódio, se ele já vai estar no ar de novo ou não e tal, porque eu ainda não decidi exatamente quando que eu vou publicar, mas para quem quiser entrar lá, eu sei que ainda tem, né, os feeds ainda estão nos agregadores, os programas anteriores também estão disponíveis lá. Cara, o espaço é todo seu, meu velho.
Bom, Léo, primeiramente é uma honra prosear contigo, cara.
Pô, toda minha.
Desde a primeira vez que a gente participou lá no Radiofobia, agora na CPIPs. E, assim, obrigado pelo convite mais uma vez, obrigado pela confiança.
Tamo junto.
Pela amizade, pelo carinho. E, cara, espero que quando esse episódio esteja no ar, o Cachaça Prosa e Viola já tenha voltado, porque já estamos em fase de produção, na data de hoje, no presente do pretérito.
Sim.
No futuro do pretérito, estamos gravando já alguns episódios, já tem alguns roteiros prontos. E estamos voltando aí com força total, cara. Os episódios estão lá no feed, né? Tem o site cachaçaprosaviola.com.br. Escutem, tem já 82 episódios lá disponíveis para vocês irem degustando. E os novos já estão saindo do forno aí. Tem muita novidade boa, né? Tem lançamentos novos aí de música caipira, que lá a gente também não fala só de cachaça, mas também fala de viola. Tem dia que mistura tudo, é viola com cachaça e prosa. E é isso. As redes sociais é @cpvpodcast, você encontra a gente. E é isso, estamos aí.
Firme. Excelente.
E forte. E quando vier a Brasília,
sim,
me avisa, porque claro, nós vamos frequentar pelo menos um boteco e tomar uma cachaça e comer uma panceta de
porco. Não, com certeza. Eu não tenho viajado muito, mas eu já tenho várias dívidas aí com alguns amigos. Recentemente eu paguei a dívida de Curitiba, que eu tive a oportunidade de ir lá. E, cara, quando eu for pra Brasília, BH, tem vários lugares que tem, já a gente falou, se chegar e pisar aqui e não me avisar, é de perder a amizade. Então eu sei que com você o compromisso está feito também, nós vamos juntar, chamar o Brunão também lá do Portal Refil, que é um grande amigo, querido, amigo também, não vejo há muito tempo. Se eu pisar em Brasília e não falar com você nem com o Brunão, eu vou ganhar dois inimigos aí, não inimigos, mas dois amigos tristes. Então, com certeza, estaremos juntos. Eu vou aproveitar para deixar também na postagem do episódio o link para o nosso papo no Radiofobia, que foi o primeiro episódio de 2021. A gente abriu o ano conversando eu, a Jéssica, o nosso querido Japa, o Thiago Fujiwara e o Jeff. Recebemos o Luiz lá no Radiofobia para a gente falar sobre o Cachaça, Prosa e Viola. Então, se você quiser ouvir o episódio, o link está na postagem, está publicado lá, tanto no feed único da Radiofobia Podcast Network, como também no feed individual do Radiofobia Podcast. Clica lá para você conhecer melhor a história, que a gente não abordou aqui, é claro, porque o papo hoje aqui era a cachaçinha, era o Beery Night, mas lá você vai conhecer a história do Luiz, que é um violeiro de primeira qualidade, um cara aí também que já teve as suas parcerias, os seus trabalhos aí publicados, tem álbum dele lá no Spotify, tá? O link lá no programa, você vai ouvir, conhecer a história do Luiz com o CPV, que é acabou se tornando um amigo querido que o podcast me deu, que eu pretendo levar aí ao longo de toda a minha existência, e que tenhamos muito mais cachaçinhas aí pela frente, né, Luizão?
Com certeza, a recíproca é verdadeira, Léo. Tamo junto e pode contar com a gente aqui sempre que precisar.
Maravilha. Obrigado demais. Os links do Luiz estão lá na postagem do episódio. E obrigado a você que nos acompanhou aqui até o final desse episódio aqui do AC Pips e Beery Nights. Todos os programas você pode ouvir lá na Radiofobia Podcast Network, radiofobia.com.br/podcast. Segue também @ACPips e Beery Nights no Instagram, que lá a gente está postando os programas, está postando cada convidado, viu, Luiz? Faz isso também depois, quando o programa for pro ar, bota uma fotinho no Instagram tomando uma cachaçinha e aí você marca lá, ó, essa daqui é a foto da participação do AC Pips e Beery Night, você marca a gente lá, a gente publica junto, você e o AC Pips como colaborador lá, para o nosso ouvinte poder acompanhar, conhecer também, ver a cara dos nossos convidados. O ouvinte também pode colocar e marcar a gente lá para a gente poder espalhar aí a palavra dos AC Pips e Beery Nights. Combinado?
Combinadíssimo. Pode deixar que será postada.
Maravilha. Segue a gente lá também, então. Você que está ouvindo, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência. Lembrando que se você é menor de 18 anos, você pode ouvir o podcast, mas não pode tomar o goró por enquanto. Depois que você ficar adulto, você decide se quer tomar ou não. Se você é maior de 18, aí você faz o que você quiser da sua vida. E só que se você for dirigir, não beba. E se você for beber, marca nós, chama nós. Quem sabe a gente não se esbarra juntos aí. Até o próximo episódio do AC Pips e Beery Nights. Abraço.
apresentado pela Radiofobia Podcast Network.
Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.